对，
tá gravado no Square.
No livro que
vai escrever,
vai cair escolha.
Vai
cair escolha. Vai cair escolha. Vai cair escolha. Vai cair escolha. Vai cair escolha. Vai cair escolha. Vai cair escolha.
Bom, essa semana eu distribuí aqui, acho que todo mundo já recebeu um livretinho do BDK.
Quem não
recebeu pode depois receber. Eu queria abordar um pouco esse tema, o tema da Kashrut, de uma forma geral, só para ter uma pequena noção, não tem muito tempo, outro dia a gente pode se aprofundar um pouco mais. O Henrique ia gostar dessa aula. Se formos olhar 200 anos atrás, as pessoas tinham que cuidar de cachorro em casa, praticamente. As pessoas tinham em casa comida, fazia tudo em casa. A pessoa queria comprar carne, não tinha açougue. A pessoa pegava a galinha dele, um monte de gente deve lembrar, onde o avô, o bisavô, sei lá, pegava a galinha. Ia até o Shochet, fazia escrita. Shochet normalmente já era bodek também, ele verificava se o animal não tinha nenhum defeito, e portanto ele não tem problema de kashrut, e liberava, a pessoa ia para casa, cada dona de casa sabia salgar a carne, salgava a sua carne, e assim por diante, botava na panela e estava na mesa. Então, de uma forma geral, não tinha uma indústria alimentícia, não tinha por que ter um monte de supervisões rabínicas que nós conhecemos hoje em dia. Mas, com o passar do tempo, no nosso século, começaram a surgir indústrias, fábricas que fazem alimentos. E devagarzinho, esses alimentos começaram a ter lugar nas nossas casas também. Coisa que há 100 anos atrás ninguém precisava, hoje impossível viver sem ir no supermercado e comprar um monte de enlatados e um monte de produtos industrializados. Então, no momento que surgiu isso, as pessoas queriam saber se dá para comer ou não dá para comer. Então, por isso, teve que surgir órgãos rabínicos que fossem investigar e verificar se aqueles produtos industrializados não têm nenhum problema de kashrut. E assim, então, surgiram os primeiros hecherim. Devagarzinho foi tomando espaço. E, de uma forma geral, grande parte das hashgachot fazia uma produção independente, normalmente. Então, você quer fazer você quer uma bolacha. Você vai lá, fecha a fábrica durante X horas, ou eventualmente até hoje em dia dá para se fechar por um dia, dois dias, três dias. Você faz uma produção gigantesca. Alguém, logicamente, vai ter que comprar essa produção, porque a fábrica não vai querer ficar com isso. Então, você compra toda aquela produção, estoca, põe os selinhos e depois você vende isso. Todo mundo sabe que aquilo lá foi feito, tinha umas guias na fábrica, um supervisor rabínico, assistiu toda a produção, acompanhou todos os ingredientes que foram dentro e assim por diante. No caso da bolacha, acendeu o fogo e assim por diante. Hoje em dia, se você for olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, tem as garrot muito grandes, gigantescas, que não fazem lote, e sim, eles têm no próprio produto impresso que tem asgarrado aquele órgão. Se você for num supermercado aqui, você vai ver que tem um monte de produtos que vem dos Estados Unidos, que tem um O, uma letra O com um U dentro, chamado OU, Orthodox Union. É uma das maiores certificadoras que tem no mundo hoje em dia. Eles não estão apenas nos Estados Unidos, eles têm isso também espalhado em vários lugares do mundo, eles têm representantes. Tem, por exemplo, um O com um K dentro, a OK, também uma letra gigantesca. Tem a HOFK, uma letra H com um K dentro, e assim por diante, uma série delas que já é impressa na própria embalagem. Então, o que eles fazem? Eles liberaram toda aquela linha de produção. Eles vão na fábrica, tem um molho de tomate, vamos supor. Eles vão lá no molho de tomate, verificam que está sendo feito tudo de acordo. autorizam usar a logomarca deles. Todos os lugares têm isso registrado para ninguém usar e falsificar. Às vezes, infelizmente, acontece, falsificaram. Tem processos, às vezes até milionários, e tem que ficar sempre de olho, logicamente, porque nosso mundo tem muitos salafrários. Então, aquela linha de produção toda está liberada. Todos aqueles molhos de tomate daquela firma podem ser utilizados. Então, esse é basicamente o intuito do BDK aqui no Brasil. Ele surgiu justamente porque as pessoas chegaram para o rabino chefe disso, o rabino Havlin, e pediram para ele que eles querem poder ir em qualquer supermercado e comprar produtos kasher. Você não precisa ir na loja que tem só comida kasher e vai lá, e lá às vezes o preço é mais elevado, porque aquilo lá foi feito um lote específico, um lote custa. Então é melhor, vai em fábricas que estão por aí, fábricas grandes, até às vezes multinacionais, vai nela, verifica se o processo está de acordo e libera. Então, começou isso há 2 anos e pouco atrás, e por isso tem essa lista, que por enquanto não são todas as empresas que, quer dizer, quase nenhuma, a gente conseguiu já entrar com uma logomarca para estar impressa no próprio produto. No início nem tinha esse plano, devagarzinho, estamos começando agora a entrar nas firmas e pedir para eles para imprimir. Então, se você for no supermercado, já tem produtos que estão impressos. Por exemplo, tem produtos da Vilma, uma empresa que fica, se não me engano, no Rio Grande do Sul, eles já têm impresso a logomarca. Tem uma geleia Kivix, Queensberry, também. Se você pegar todas elas, tem atrás impresso já um KBDK e assim por diante. Então, o que acontece? Hã? Bananinha. Exatamente. Então, o que você consegue com isso? Em primeiro lugar, você consegue que as pessoas tenham acesso ao kasher e não tenham aquela desculpa, é caro. Não é caro. É o mesmo preço. Você vai na prateleira, esse ou esse, pega. É o mesmo preço. É, inclusive, nos Estados Unidos, hoje em dia tem 20 milhões de consumidores kasher. Não tem 20 milhões de judeus nos Estados Unidos e nem 20 milhões de judeus que comem kasher. Deve ser aproximadamente 16 milhões ou 17 milhões de não-judeus nos Estados Unidos que comem apenas comida kasher. Então, eles vão no supermercado e eles sabem que, sendo uma comida kasher, tem um padrão de qualidade específico. E, portanto, ele vai no supermercado, ele vê que tem um produto de determinada firma A e uma firma B. O preço dá na mesma. A firma A tem, vamos supor, um OU. A firma B não tem. Eu vou comprar mais da firma A. E esse também é o intuito aqui. Devagarzinho, crescer. Você vai chegar no supermercado, você tem esse, você tem aquele. Por que você não vai comprar o caixão? Não custa nada. É o mesmo preço, não tem mais essa coisa que, ah, é caro, não dá. Não tem mais, não dá. Dá, é possível, o mesmo preço, é acessível. Como funciona, então, por cima, um processo de verificação de um produto? Em primeiro lugar, você precisa ver se a firma tem interesse. Muitas firmas, infelizmente, batem a porta na cara. Simplesmente, você liga para eles, olha, vimos que tem tal e tal produto, talvez valha a pena, vamos fazer cachê e assim por diante. O sujeito fala, não tem interesse, muito obrigado, e desliga o telefone. Tem, mas eu posso dizer que a grande maioria das firmas no Brasil ficam felizes que você está ligando. Puxa, sério, você quer fazer cachê? Que legal. Vamos lá, vamos trabalhar. Tô. Aí tem também o fator de brasileiro, que a coisa às vezes vai enrolando, vai demorando, você liga de novo e vai indo de dia em dia. Tem firmas que já no dia seguinte já estão te dando resposta e rapidinho dá para de fato sair alguma coisa. Então, basicamente, se for olhar de uma forma geral, os vilões, entre aspas, que você pode encontrar na indústria alimentícia moderna é o quê? Carne, leite e vinho, ou suco de uva. Esses são os 3 componentes básicos que podem trazer uma dor de cabeça num produto. Vai dizer, mas carne? Onde tem carne? Primeiro, tem muitos e muitos componentes que são feitos de animais. Por exemplo, o E471, monoglicerídeo, é feito à base de gordura animal. Então, se você tiver algum produto com isso dentro, já vai encrencar. Leite. Leite também. Muitas vezes é usado leite, soro de leite, leite em pó, queijo. Não vai dar tempo para falar hoje também, quem já viu o livrinho, tem lista verde e lista amarela, depois a gente explica qual a diferença entre um e o outro. Mas, de qualquer forma, vamos levar que isso são os vilões. Depois tem forma, eventualmente, que dá para comer. E tem o problema também, às vezes, do vinho ou do suco de uva. Então, por exemplo, não obrigatoriamente um produto precisa ter algo dentro dele para proibir ele de comer. Às vezes você tem um produto que passa a alta temperatura em uma máquina que também passa naquela máquina, antes, uma produção anterior, algum produto que não é kasher. Então, por exemplo, esse é um problema que pode se encontrar em fábricas até de suco. É um suco de laranja, é um suco de limão, é verdade. Mas antes de ser fabricado esse suco, passaram uvas também por essa máquina. E esse suco foi pasteurizado, então é a calor, uvas lá dentro, depois passou a laranja, essa laranja absorveu. Porque quando você tem uma panela e você esquenta, aquece alguma comida dentro dela, a panela abre os poros e, portanto, absorve do gosto, pelo menos, daquele alimento. Quando você cozinha uma coisa em seguida, ela espelhe esse gosto na comida que está lá dentro da panela agora. Então, se você tem uma pasteurizadora que há uma hora atrás passou um suco de uva e agora está passando um suco de laranja, esse suco de laranja não vai poder ser bebido.
Mas o fato de a uva ter sido pasteurizada, foi debuchada,
isso você tem razão de certa forma, mas o problema é o seguinte. O suco de uva não vai ter problema se ele está sendo mevuchal, está sendo cozido, antes de um goi ter tocado nele. Mas se já um goi tocou antes, não adianta agora você cozinhar esse vinho. Esse vinho já está invalidado, já perdeu. Esse conceito, vamos deixar mais para frente, posso explicar melhor o que vem a ser, mas a pergunta dele é boa. Então, basicamente, esses são os três pontos que podem acabar tendo numa indústria, e você tem que ficar de olho nisso. Então, o que você faz? Em primeiro lugar, você contata a empresa e vê se eles têm interesse em ajudar. Em segundo lugar, você fala para eles que não vai ter nenhum custo. Por quê? Porque isso daqui é tudo financiado por pessoas da nossa comunidade que têm o interesse em ter comida kashé para o povo poder consumir e, portanto, não vai ter nenhum custo para a empresa. A empresa tem que apenas colaborar. Então, a primeira coisa que eles fazem é mandar um formulário de cada um dos produtos que eles fabricam com os seus ingredientes. E o contato, ou seja, da empresa que eles compram cada um desses ingredientes. E aí nós vamos investigar e pesquisar cada um desses produtos. Muitos não precisam. Água. Você não vai pesquisar de onde vem a água, faz diferença. Açúcar. Também não vai ter problema nenhum. E assim por diante. Tem alguns fatores que não tem problema, você já libera de cara. Outros ingredientes você vai ter que investigar, vai ter que ir atrás, vai ter que ver se ele é kasher, não é kasher. Tem ingredientes que precisam ser certificados. Tem ingredientes que não precisa, basta a pessoa te assinar você vai até aquela empresa que faz aquele ingrediente, manda uma carta para eles, onde eles assinam que eles se comprometem, que não tem absolutamente nada animal naquele produto. Então, dependendo do produto, você pode confiar nisso. E está assinando, vai para o cartório, quer dizer, é uma coisa válida pela lei e ele não vai, logicamente, passar o pé em você. Depois que você já viu e investigou todos os ingredientes, você manda alguém para ver como que é produzido isso. Porque na produção também podem ter vários problemas na produção. Então ele precisa ir lá, alguém, para verificar, alguém que conhece as leis, vai lá para verificar como que é produzido. Quem? 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 Nahon. Quem? E quem? 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 E a Sefer Shel Rav Amram. Nahon. Bedio. Ele está falando que tem um livro escrito em Israel de um rabino chamado Rav Amram, que ele escreveu um livro onde ele traz todos os produtos, todos os ingredientes, apesar que tem muitos que falam que surgiram depois de ter escrito esse livro, os ingredientes químicos da alimentícia normalmente são representados por E e um número. Muitos têm um nome também. A maioria deles tem um nome também, mas eles têm um número representativo. Então ele está falando que tem esse livro traz de fato. Esse ingrediente não tem problema nenhum, pode ir em frente. Esse ingrediente é melhor você perguntar como ele é feito. Esse ingrediente não pode ser comido de jeito nenhum. Esse ingrediente pode ser fabricado de forma proibida e pode ser fabricado de forma permitida. Pesquise. E assim por diante. Então depois disso a pessoa vai lá ver como que é produzido e se tiver de acordo, sai na lista, quer dizer, está liberado. E, logicamente, nós tentamos colocar impresso no próprio produto e a firma assina para nós que eles não vão mudar nenhum ingrediente sem avisar previamente o BDK. Então, dessa forma, você pode ter um controle do que se passa. Vamos parar agora, mas se Deus quiser, depois a gente continua os detalhes de cada um desses processos que enumeramos.